Perspectivas.
A presença das mulheres na política tem crescido gradativamente no Brasil, um país onde as mulheres conquistaram o direito ao voto em 24 de fevereiro de 1932, há apenas 90 anos. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o aumento do número de vereadoras eleitas foi de 19,2% em 2020. O Acre se destaca tendo apenas duas mulheres como vereadoras, Lene Petecão, do PSD, que foi reeleita, e Michele Mello, do PDT, que foi eleita pela primeira vez. E vale ressaltar a importância da representatividade feminina em cargos políticos, uma vez que as mulheres correspondiam, em 2019, a 52,2% da população residente no Brasil, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Geografia, o IBGE. Para falar um pouco sobre os desafios e vivências enquanto mulher na política, hoje eu recebo a vereadora Michele Mello e a ex-senadora pelo Acre, professora ambientalista e política brasileira, Marina Silva.
Perspectivas.
Michele, conta pra gente como que é o trabalho de vereadora sendo uma minoria na Câmara.
Tem duas mulheres, diga-se de passagem, apenas uma mulher eleita, né? A Lene foi reeleita e nós lutamos aqui. Aproveito o momento especial e convido as mulheres do nosso Acre a entrarem na política.
Michele, você está convidando as mulheres a entrar na política, mas conta pra gente o que que te motivou, o que que te levou a decidir por ingressar na carreira política.
Eu decidi entrar na política quando eu vi que é na política que se tomam as decisões mais importantes da nossa vida. É com políticas públicas que a gente constrói uma educação melhor, uma saúde melhor, uma segurança melhor, uma vida melhor. Então eu convido a todos e a todas que entrem na política para que a gente possa começar a fazer uma política decente, uma política pública, para que a gente possa se orgulhar da nossa saúde pública, da nossa educação pública.
É muito importante esse convite para que as pessoas queiram mais do que esperar pelo outro e sim tomar as decisões que podem mudar as suas vidas e as vidas dos próximos com base naquilo que elas acreditam. Mas conta pra gente como que é o trabalho aí na Câmara.
Então aqui a gente traz muito, eu e a Lene, a gente, apesar de sermos só duas mulheres, a gente formou a comissão de mulheres, a gente luta pelos direitos das mulheres. Eu particularmente trago sempre a luta atual do povo. Eu acho que vocês acompanharam a gente quando nós lutamos em relação ao assédio sexual sofrido por funcionárias da prefeitura.
Só para situar o nosso ouvinte, a vereadora Michele Mello se refere à denúncia de assédio contra o ex-secretário municipal de saúde de Rio Branco, Frank Lima, onde 7 mulheres o denunciaram por assédio sexual. E o Ministério Público do Acre concluiu que o então secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, praticou assédio contra 3 servidoras da pasta. Para o MP, o secretário usou do cargo que exercia para constranger diversas servidoras por meio de cantadas, elogios constrangedores, toques e insinuações desagradáveis, com conotação sexual e com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Frank Lima chegou a ficar 3 meses afastado do cargo de secretário municipal de saúde e então foi exonerado do cargo. A conclusão que houve a prática de assédio foi da 2ª Promotoria do Patrimônio Público. O procedimento foi encaminhado ao Procurador-Geral da Justiça para tomar as devidas providências. Michele, a respeito dessas mulheres que fizeram a denúncia, que lhe procuraram, a gente sabe que é muito difícil o ato de decidir fazer uma denúncia ou até mesmo da mulher entender que ela sofreu algum tipo de assédio. E aí fica mais complicado quando a pessoa que assediou está em uma posição de poder, uma posição superior à da vítima do assédio. Essas mulheres, como que elas estão agora? Elas, depois de terem te buscado, depois de terem encontrado esse apoio na presença de mulheres na Câmara, de mulheres que estenderam as mãos e reconheceram aquele problema e falaram, vamos resolver isso, vocês não estão sozinhas, não é? Porque é uma situação muito complicada. complicada a do assédio, porque a vítima, às vezes, ela não entende, ou então ela entende, mas tem um medo de responder, o medo de não ser ouvida, o medo de ser invalidada, o medo de acabar por perder o seu emprego, de ser ridicularizada. E essas mulheres tiveram essa coragem e tiveram o apoio, o seu apoio e o apoio de outras mulheres também, para fazer essa denúncia e para ter esse resultado. O ex-secretário chegou a ser exonerado. É uma resposta. E como que elas estão agora? Como que elas estão bem? Elas conseguiram o objetivo delas, que na verdade era ser respeitada. A mulher não quer sofrer o assédio, a mulher quer ser respeitada no seu ambiente de trabalho, em todos os ambientes. Essas mulheres conseguiram ser ouvidas e tiveram um retorno. Como que elas estão agora?
Essas funcionárias hoje agradecem muito, porque elas achavam que não teriam voz. Elas se sentiam, de certa forma, marginalizadas por serem mulheres denunciando. E a gente, juntamente com o Ministério Público, a doutora Patrícia Rego foi uma pessoa excepcional, uma sensibilidade incrível com a política para a mulher. Ela trouxe junto conosco essa voz para essas mulheres e para todas as outras mulheres que continuam sendo vítimas de violência doméstica, que continuam sendo vítimas profissionais, que a gente não encontra essa igualdade. Vocês sabem disso, a gente tem dentro da nossa profissão ainda um mundo muito machista, e a gente está conseguindo, dentro da Câmara Municipal, trazer essas pautas para serem discutidas. E eu quero deixar um dado aqui para você e para a população, que é de um estudo mundial, que fala que um parlamento com mais mulheres é um parlamento, um executivo, que ele faz mais políticas públicas voltadas para a saúde, educação e o cuidado das crianças. Então, as mulheres vêm se destacando mundialmente ao entrar na política por cuidar das pessoas, que é algo que a gente traz inerente, já desde pequenininha a gente tem instalado aí esse chip do cuidar dos nossos filhos, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Hoje nós estamos cuidando das pessoas na política.
Sim, é realmente muito importante a presença de mulheres na política, principalmente por esse cuidado, uma vez que as mulheres representam 52% da população brasileira, de acordo com o IBGE. Marina, você tem uma história que muita gente já conhece, mas relembra um pouco pra gente sobre os momentos que você viveu na política, desde lá o início.
Bem, a minha história é uma história que muita gente já conhece. Entrar na luta política foi depois. Eu primeiro entrei na luta social, desde muito jovem. Eu conheci o Chico Mendes quando eu tinha 17 anos, e desde a época em que o conheci, comecei a participar das comunidades eclesiais de base. Depois passei a participar do movimento dos professores, quando passei a ser professora, do movimento dos trabalhadores rurais, do movimento seringueiros, no movimento estudantil, na época da faculdade. Então foram muitas frentes de batalha no movimento social. E somente em 85 é que eu entrei na política institucional, porque em 86 íamos ter ali a feitura da nova Constituição, a famosa, hoje, Constituição de 88. E a gente queria eleger o Chico Mendes deputado estadual, até mesmo para tentar evitar que ele fosse assassinado, e era a oportunidade de eu ajudá-lo fazendo a campanha junto com ele como candidato a deputada federal constituinte. Mas isso já tinha ali por trás toda uma vida de muitas batalhas, como mulher, como pessoas, filha de famílias humildes que vieram dos Seringais. Meu pai foi de seringueiro durante muitos anos, minha mãe agricultora de subsistência, minha avó era parteira tradicional. Enfim, é uma luta que vem de um compromisso com a justiça social, com a proteção da Amazônia, o respeito às populações tradicionais e igualdade de oportunidade para todas as pessoas.
Igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Esse deveria ser o objetivo geral, e a gente só vai conseguir chegar mais perto dessa igualdade quando tivermos mais representatividade feminina, mais participação feminina na política. Michele, o país vive um momento de muita polarização política, de insegurança devido à Covid-19. Como é o trabalho diante disso?
Eu acredito muito que a gente está num momento delicado do Brasil, delicado da nossa cultura, da nossa sociedade, onde a gente está tirando a humanidade de dentro dos poderes, de dentro do poder executivo, poder legislativo, e a gente está trazendo apenas o pragmatismo político. Quando a gente esvazia a política da humanidade, a gente tem um esvaziamento de pensamentos e de políticas que constroem justiça social, que garantem os direitos humanos. Então, a gente tem que voltar com essa humanidade para dentro da política de fato de direito, deixar o pragmatismo, a cor vermelha, a cor azul, a direita e a esquerda. Como eu costumo falar sempre, quando alguém está com fome e lhe é oferecido um prato de comida ou a possibilidade de um emprego, ele não quer saber de que partido veio, de que cor vem aquele emprego. Ele quer saber da humanidade, da dignidade, da garantia dos seus direitos, da oportunidade que veio. Então a gente precisa deixar esse pragmatismo político, esses extremismos, e voltar a pensar no ser humano, nas pessoas, sejam elas brancas, negras, homens, mulheres. A gente precisa voltar a pensar, independente da orientação sexual, independente de tudo, a gente precisa voltar a humanizar a política. Então, eu acredito que hoje a gente tem esse esvaziamento porque está muito pragmático. É o A contra o B, o C contra o D, e esqueceram que a política ela é feita para as pessoas, ela é para cuidar das pessoas, independente de cores, independente de gênero, independente de orientação sexual, independente de partidos. É para as pessoas que a gente, na política, tem que servir, e esse pensamento tem que voltar para dentro da política.
Esse pensamento humano realmente tem que voltar para dentro da política. É preciso acabar com essa polarização, é isso, não é? E enquanto mulher, qual é o maior desafio enfrentado na política?
Nosso maior desafio é fazer com que a nossa voz ela seja sempre coerente. Há uma expectativa muito maior quando se é uma política mulher, quando a gente está na política sendo do gênero feminino. Há uma expectativa muito maior, como se a gente tivesse que provar todos os dias o porquê de nós estarmos aqui e mostrar a nossa coerência a cada passo, a cada momento. Então, há uma responsabilidade muito maior para a mulher do que se é cobrado para o homem. Parece que a gente tem que provar que a gente merece estar onde nós estamos.
E com essa necessidade de provar que merece estar onde já se está, que é preciso reforçar que se pertence a esse lugar, há também uma sobrecarga, também a dupla jornada. Porque a mulher ela é uma profissional, ela é mãe, ela é política, e ela ainda tem que provar que tem capacidade para ocupar aquele local. É um desafio, não é?
Então, o grande desafio é fazer com que a nossa voz ela tenha a mesma força que a voz de um homem. Que a gente tenha, que a gente seja ouvido, que a gente seja, de fato, visto como uma possibilidade de mudança, de transformação, e mostrar que não só por ser mulher, a gente tem que ter a nossa voz pormenorizada. Então, é sempre um desafio porque a gente tem aquela obrigação de estar sempre muito bem informada, muito bem embasada, muito bem colocada, porque qualquer deslize também é considerado muito maior do que é considerado para com um homem. Então, a responsabilidade nossa, ela triplica como mulher na política, e no dia a dia a gente tem que fazer, se respeitar e mostrar que a nossa voz é uma voz que pode ser seguida e pode ser uma liderança e liderar outras pessoas.
E você, Marina, você enfrenta, já enfrentou muitos preconceitos e desafios dentro da política por ser mulher? Há uma questão de invisibilidade?
É, os preconceitos são muitos. Alguns são frontais, outros são velados, mas são muitos preconceitos. Tem um preconceito que eu tenho combatido muito, que é essa ideia, essa postura de querer anular a participação das mulheres, invisibilizar o protagonismo das mulheres. E eu encontro isso na minha trajetória de vida e principalmente nos dias de hoje. É interessante, eu já estou com 64 anos e eu vejo pessoas que trabalham para decretar a anulação da tua voz, da tua presença. Até um dia desse eu fiz digamos assim, um contraponto com essa ideia de Marina sumida. Eu o tempo todo estou na batalha, não paro um dia, não é? Às vezes, se quer férias, eu consigo tirar, porque são tantas frentes de batalha e você tem que estar ali presente na defesa do meio ambiente, dos direitos humanos, da educação, trabalhando, né? Eu não sou aposentada como senadora. Eu não me aposentei como senadora, porque eu achava um absurdo que você fica 8 anos, 16 anos e fica com a aposentadoria para o resto da vida. E foi uma coisa muito consciente da minha parte. Então, eu continuo trabalhando para poder ajudar a minha família. Eu sou uma pessoa que todo mundo sabe, de uma família muito humilde. Então, ali em várias frentes. E, de repente, as pessoas dizem que eu estou sumida. E eu fiquei pensando, né? Até minha filha me deu um toque. Mas por que as pessoas dizem que você está sumida? Por que eles não dizem que o Alckmin está sumido? Por que eles não dizem que o Serra está sumido? Que o Haddad está sumido? Que sei lá quem está sumido? Por que dizem isso com você? Porque é muito fácil anular a presença, mesmo você estando ali no cotidiano, de uma mulher de origem humilde, que é uma mulher preta, uma mulher que tem uma causa e muitas vezes é combatida a ferro e fogo pelos setores mais reacionários, que é a defesa do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. E eu parei para pensar, digo, é mesmo. Depois eu fiquei pensando, né? Em 2014, a violência política que eu sofri, por que que essa violência foi contra mim, se existiam outros adversários?
Em relação a essas violências políticas que você se refere, Marina, lá em 2014... O que você acha que levou essa motivação? Nós tínhamos aquele cenário onde você estava, onde você empatou com a Dilma na liderança no primeiro turno. Ambas atingiram 34% das intenções de voto. Havia outros candidatos, no entanto, você foi a que mais sofreu. O que você acha que motivou isso? A que se deve esse fator?
Porque era muito mais fácil fazer uma campanha mentindo contra uma mulher preta de origem humilde que vem de uma realidade em que qualquer um acha que pode decretar o seu destino. Aliás, tem uma poesia que, quando eu era muito jovem, uma poesia anônima, me lembrei agora, dos primeiros grupos de discussão sobre os direitos das mulheres, com a Terezinha Mansur, que era do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, e ela fazia uma linha do tempo, tinha uma poesia que era dita, não é, no final, assim, para animar o grupo, que era assim: quando nasceu a menina, seu Deus Pai, dono do mundo, decretou o seu destino. Será esposa amordaçada, cama e mesa de marido, terra de frutos futuros e depois canteiro murcho. E eu, quando eu vi aquela poesia naquele grupo de mulheres, ainda muito jovem, né, eu digo, bem, eu não quero ser a flor amordaçada, eu não quero ser cama e mesa de marido, eu não quero ser canteiro murcho. Eu quero ser alguém que tem voz, eu quero ser alguém que tem vigor, que tem vida e vitalidade política, social, cultural, em todos os sentidos. E agora, com 64 anos, vem essas pessoas com uma visão autoritária, machista, preconceituosa, e dizem para alguém que trabalha, né? Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, infelizmente, plantando graúna, lá no Seringal, para não comer o milho e o arroz da nossa roça, né? Que trabalha a vida inteira, vem dizer que você está sumida. Isso é uma forma de preconceito, é uma forma de violência.
Michele, e sobre a importância da representação de mulheres nos ambientes políticos? A Marina trouxe essa poesia pra gente e a gente consegue escutar nessas palavras dela o que ela não queria ser. Mas a gente consegue ter essa visão do que a gente quer e do que não quer ser quando vê algo sendo representado. Qual que é a importância da representação de mulheres nos ambientes políticos, Michele?
Se hoje eu tenho voz, né, estou buscando a minha voz, é porque minha mãe lá atrás me apresentou a Marina como uma mulher guerreira, que veio do Seringal como ela, a ter voz, templo que a minha mulher é tal como a minha mãe, e que hoje é, para mim, um exemplo da mulher na política. E eu estou dando meus primeiros passinhos, Marina, mas sem sombra de dúvidas, é uma honra como você na política brasileira.
Olha só, nós temos aqui o encontro de duas gerações de mulheres na política, onde uma inspira e motiva a outra, o que mostra na prática aquilo que já falamos aqui, da importância da representatividade feminina. Marina, como que você se sente ao ouvir essas palavras da vereadora Michele e em saber que, além dela, há tantas outras mulheres que você inspira com a sua história e com as suas vivências?
Que maravilha, que maravilha. Então, eu sou muito feliz de ver que tem uma nova geração de mulheres batalhadoras, mulheres que estão aí se colocando com esse protagonismo. Nós somos quase 53% da população brasileira, Michele, e nós temos apenas 15% de mulheres na Câmara dos Deputados, 14% de mulheres no Senado. Isso se repete nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, né, no Poder Executivo dos municípios e dos estados. A nossa quantidade e a nossa qualidade não está refletida nesses espaços. A mesma coisa dentro das empresas. Nós ainda recebemos salários equivalentes a 80% do que ganha um homem, para a mesma profissão, para a mesma competência e habilidade. E como se não bastasse, agora na pandemia, nós somos as que estão perdendo em maior quantidade os seus empregos, as suas oportunidades de poder trabalhar e sustentar suas famílias.
Realmente, Marina, a gente vê essa situação de que as mulheres são minorias em cargos de poder, em cargos de tomada de decisão, mesmo sendo a maioria na população brasileira. 52%, 53% de mulheres, mas ainda não estamos ocupando essa mesma quantidade nos locais que são tomadas as decisões. O que você acha que deve ser feito, que deve ser realizado para que isso seja mudado, para que a realidade de diversas mulheres possa ser transformada? É preciso mesmo que mais mulheres tomem essa iniciativa e adentrem na política?
Então, né, as mulheres precisam estar na política, que as novas gerações possam ouvir com novas linguagens, mas com o mesmo compromisso de que se tem igualdade de oportunidade para todas as pessoas, independente da orientação sexual, independente do gênero, da etnia, da religião, do que quer que seja.
E sobre ser uma mulher vereadora, Michele?
E aqui é sempre uma luta. Nós estamos aqui justamente para isso, para dar voz a quem mais precisa. E quem mais precisa inclui também as mulheres do nosso Acre, da nossa Rio Branco. E é sempre um dia após o outro, a gente tendo que reafirmar, e a gente tendo que lutar, e a gente tendo que brigar para que a justiça, digamos assim, social, para que a igualdade de gênero, para que as coisas elas aconteçam como a gente sonha, como a gente espera, com um mundo onde haja respeito, onde a gente possa sonhar, independente do gênero que a gente tem, da etnia, da raça, da classe social, que a gente possa sonhar com dias melhores, com dignidade, com emprego, com renda e, como eu digo sempre, com comida na mesa, né? Que hoje a gente vive um momento muito difícil, onde até a comida na mesa é um privilégio para a grande maior parte da nossa população. Então, aqui a gente luta dia após dia com muita vontade de mudar o mundo, de transformar o mundo. E como mulher, como mãe, médica e professora, a gente não perde a esperança nunca. Sabe que através do nosso trabalho, mulheres guerreiras como você, como a Marina Silva, que é uma seringueira que saiu aqui do nosso estado e foi candidata a presidente da República. A gente tem que dar uma salva de palmas a essa mulher que nos representa, representa muito bem na luta e que mostra o poderio da mulher acreana, do nosso Acre, e que da nossa floresta saem mulheres guerreiras como a gente. E meus parabéns a todas que seguimos lutando todos os dias.
Muito obrigada pela presença, vereadora Michele Mello e Marina Silva. Essa foi uma conversa sobre a perspectiva de duas mulheres políticas, sobre seus desafios, conquistas e lutas, sobre as suas histórias. E esse bate-papo mostra a importância da presença da mulher na política, bem como a necessidade de mais mulheres presentes nesse meio, assim como em todos os locais que podem e devem ser ocupados pela presença feminina. Temos duas gerações, a geração de Marina Silva e a geração de Michele Mello, que já vem inspirada pela presença de Marina Silva. No início desse episódio do podcast Perspectivas, eu trouxe um dado do IBGE que em 2019 as mulheres representavam 52% da população brasileira. No entanto, as mulheres ainda não são a maioria e nem mesmo metade a ocupar cargos no Senado, na Câmara, nos governos. Há apenas 90 anos, as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto. É uma conquista recente e mais mulheres devem buscar entrar na política para que as realidades possam ser mudadas. Eu sou a Luana Dourado e esse foi o episódio de hoje do podcast Perspectivas. A gente se encontra novamente em um próximo episódio.
Perspectivas.